Vamos passar um passo a passo do que uma empresa precisa fazer para entrar no mundo digital, com dicas, com percepções, mostrando alguns erros. É isso aí, fica ligado.
Hoje a gente vai fazer basicamente um guia, um passo a passo de como posicionar a sua empresa no digital, né? Como transformar uma empresa, um negócio totalmente offline para online, né? De uma maneira realmente real, né? Que você consiga alcançar. E pelo menos é o que eu acho certo, começar desse modo, para até não ir por cima de outras coisas ou começar a viajar demais, né? Então, basicamente, preparei esse podcast para a gente discutir um pouco sobre como realmente transformar a sua empresa, né, do offline para online. Eu acho que o primeiro passo, e muito mais, talvez um dos mais importantes, né, que é uma coisa que é óbvia, né, todo empresário provavelmente já deve ter que fazer isso, mas que é basicamente estudar o mercado, né, perceber o que os seus concorrentes estão fazendo, se eles já estão online, como que eles estão fazendo esse trabalho online, como que eles conversam com o público deles, se eles já investem em alguma coisa. Também é interessante estudar sobre a região que você quer alcançar, se ela é muito concorrida, se é possível chegar lá, talvez sem anúncios, sem investir muito. É muito importante você fazer esse benchmarking, esse estudo de mercado no começo, até para alinhar um pouco as expectativas, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que acabam entrando, né, colocando sua empresa no digital e achando que vai, em uma semana, um mês, já vai transformar a sua empresa, vai começar a lucrar e acaba que por se frustrar, né? Porque não é bem assim, todo mundo sabe que mesmo que a tua empresa evolua digital, ela talvez demore, né? Comece a andar com seus próprios passos depois de um tempo, ou talvez mesmo que você faça tudo possível sem investir, você não vai chegar lá, porque seus concorrentes estão fazendo talvez a mesma coisa e estão investindo. Então não é tão fácil assim quanto parece.
Isso que você falou da região, acho que tem uma diferença grande aí quando leva uma empresa pro digital, que é você, muitas vezes, a maioria das vezes, você aumenta a área que você pode atingir, né? Porque você pode transformar, por exemplo, uma empresa que é local, que vende local, uma loja que vende de forma ali só numa região específica, você pode começar a vender para o Brasil inteiro, né? E com isso também aumenta a concorrência. Não sei se é nesse sentido que você está falando.
Na verdade, essas perguntas que eu fiz, eu só meio que pré-formulei. A ideia é que cada empresário saiba, né, fazer o que realmente importa. Eu até vou citar um pouco no artigo alguma dessas perguntas que você tem que ter aquela resposta já definitiva na tua cabeça, né? Porque ela vai ser tipo o pilar para você saber orientar a estratégia que você vai fazer, ou que a agência que talvez você contrate. Então são perguntas extremamente valiosas, né, para quando você sentar, conversar com alguém, você saber falar: não, minha empresa, ela basicamente ela vai fazer isso, e eu quero que ela funcione nesse lugar, e para isso como que eu posso fazer, sabe? Basicamente você tem que ter suas respostas na cabeça.
Quando você trouxe esse tema, você queria discutir mais a questão de publicidade, vendas digitais, ou de forma mais ampla a transformação digital da empresa como um todo?
É como um todo, né? Basicamente o cara que ele não, a empresa dele é física e ele quer colocar ela no digital, e como que você vai começar a fazer isso? O problema é que as pessoas têm um pouco de querer já juntar as duas coisas, né? Que vou entrar no digital e já vou entrar meio que vendendo lá, a ideia é anunciar. Então eu tentei fazer um no meio aí.
Quis te perguntar para contextualizar, né, o que eu vou falar, porque é muito pertinente, né? Esse é um tema que está muito em alta atualmente. Eu até fiz um curso uns 2 anos atrás de uma empresa que ela é especializada em transformação digital. Ela pega empresas e faz a transformação digital dessa empresa. Ela transforma essa empresa para o mundo digital. Não só em termos de venda e propaganda, que é o que a gente pensa no primeiro momento e talvez é uma das coisas mais importantes. Mas desde processos, desde, por exemplo, para nós, é muito intuitivo, né? Usar um Google Drive, OneDrive, mas tem empresas que são mais antigas, que as pessoas que trabalham, de repente, né, têm uma idade uma idade maior, né? Não é só jovens como nós, né? E jovens, que eu quero dizer assim, gente, se eu estiver escutando, abaixo dos 30, ali nessa faixa. Que, cara, eles não usam. Eles têm uma ferramenta digital que facilita demais a vida para algumas empresas, até mais do que, de repente, para nós, em alguns casos, e eles não usam. Conversando com um contador esses dias, que é uma pessoa um pouco mais velha, e eu falei para ele, ele falou que deu um pau no servidor lá deles e perdeu todos os arquivos. Tá tentando recuperar. Eu falei, cara, mas você usa nuvem ainda? Não usa o OneDrive? Não, mas um cara veio me cobrar R$15.000 para instalar. Eu falei, cara, o OneDrive custa R$29,90 por mês, tem 5 tera. Como assim? Como é que funciona isso? O cara ficou maravilhado, assim, querendo saber. E isso é transformação digital. É você colocar um processo interno também, né? Dentro da empresa. Você vê, e ele já tinha o WhatsApp como forma de atendimento dos clientes. Esse contador, já disponibiliza lá uma ferramenta digital para atender os clientes. Mas uma outra ferramenta mais interna ali, do dia a dia, eles não usavam. Então, realmente bem, bem interessante.
Pensando nisso, eu acho que o guia que eu preparei realmente é mais voltado para vendas, né, do que se for parar para pensar, a transformação digital é muito maior, né, muito mais ampla do que isso. Mas é interessante que esses dicas, elas são um pouco mais palpáveis, assim, não que você não consiga fazer o teu modo, mas que são mais fáceis de você alcançar. E é interessante também pensar o quanto se tornou importante essa transformação digital, né? Eu acho que todos concordam que no cenário atual, muitas empresas têm que se transformar, ou até para continuar crescendo, ou até para sobreviver, né? Isso, infelizmente, né, no atual cenário é a realidade, ou felizmente no caso das pessoas estarem procurando, né, o digital também.
Mas eu queria fazer um comentário que eu sempre, uma linha de raciocínio que eu sempre faço para manter a coerência. Se isso aqui fosse um Big Brother, eu não seria eliminado. Você falou, né, para algumas empresas tem que fazer para sobreviver, né? Lógico, não é que eu não acredito nisso, não é que eu sou contra isso, claro que não. Mas vale sempre citar o marketing raiz, né? Aquela empresa, ela está no digital, uma hamburgueria, ela está no digital. Então ela foi pro digital porque ela precisa sobreviver agora, então ela agora resolveu o problema dela. E aquela empresa que faz o melhor hambúrguer da cidade que você conhece, que você comeu na vida, ela não está no digital, ela vai falir? Não sei. Acho que não. Eu não acredito. Talvez se ela for pro digital, ela vai potencializar ainda mais o resultado dela. Mas não esqueçam disso, você que estiver escutando e for, sei lá, empresário, né? Faça o melhor hambúrguer. Depois você pensa em digitalizar. Só que é digitalizar com um produto porcaria. Aí, né, o problema é o Instagram, né, o WhatsApp, é o atendimento, né? Não é?
Isso cai bastante nesse primeiro passo que eu falei, estudar teu mercado, né? De repente, estudando o teu mercado, você vai perceber que o teu produto é um pouco inferior e que não vai bater de frente, né? Então é interessante realmente você alinhar esse marketing a isso também. Eu acho que eu vou começar falando sobre uma ferramenta extremamente simples, de graça, que todo mundo pode usar, mas que, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não a conhecem ou não entendem isso e acham que tem que pagar, que é uma ferramenta do Google chamada Google Meu Negócio, né? My Business. Basicamente, ele é uma ferramenta extremamente boa para encontrar empresas em certas regiões. Então, vamos lá, você provavelmente já usou o Google My Business, ou o Google Meu Negócio, né? Mas você nem se ligou que é basicamente você pesquisa lá o nome da empresa, a região lá, tipo lá Agência Yard, Ponta Grossa, Paraná. Você vai ver lá uma seção exclusiva para ela, com várias coisas, né? Com localização, link do site. Você vai ter a opção de colocar o telefone, as direções. Se for um hotel, você tem até como agendar, né, a estadia lá, horário de funcionamento, horário de pico, tem comentários. E basicamente, se você quer entrar no digital, você deve provavelmente entender que o Google é muito importante por ser o motor de busca, né, mais poderoso e mais popular do mundo. Então você ter as pessoas encontrarem você através do My Business é muito importante, e obviamente até para empresas que não têm um lugar físico é importante ter, né? Provavelmente você vai ter essa sessão exclusiva para você, quando as pessoas te procurarem. Então, no artigo eu vou explicar exatamente como criar como configurar o meu negócio, né, o Google Meu Negócio, que é bem fácil, bem prático de fazer e vai te dar um resultado interessante para as pessoas começarem a pesquisar a sua empresa.
Bom tema para você.
E o terceiro passo, que é bem importante também, que é um pouco discutível, talvez é interessante vocês falarem um pouco, que é em relação assim, que eu preciso, para entrar na minha empresa que está de fato digital, eu preciso ter um site, né? É, tem muitas pessoas que falam que basicamente o site é a assinatura digital da tua empresa, né? Se você não tem um site, você não, de fato está no Google, né? Não vai ser achado. Eu defendo que sim, que qualquer empresa tem que ter um site, mas eu também suplico, né? E não é qualquer site, né? Tem que ser um site bom, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas querem, ah não, então eu vou fazer um site, então eu vou pagar 200 para um cara ali, ele vai fazer um site bom. Cara, não é bem assim, cara. Um site realmente bom, acho que vale frisar que tem muitas técnicas que podem ser usadas para ele funcionar. Tem tanto o SEO, que é basicamente as técnicas que são para ele ser achado no Google de forma mais fácil, a usabilidade, a velocidade, o layout, se ele é bonito ou não, as pessoas vão, obviamente, ter que apreciar o seu site e ter uma boa experiência. Então, eu acho que depois de você começar com a business, você começa a ter esse pensamento de ter um site. Eu acho que é muito importante você achar uma agência ou procurar uma pessoa que faça um site realmente bom. É muito importante. E, obviamente, se o teu negócio for se você quer migrar de uma forma para um e-commerce, um comércio digital, é ainda mais importante você ter essa ideia de ter um site, né? Hoje em dia tem várias plataformas também que são possíveis, como a Tray, a loja integrada, que até tem um plano gratuito, né? Que você pode criar a tua loja e, enfim, configurar ela. Vocês têm algum comentário em relação a um site para uma empresa? Vocês acham que é realmente vital para estar no digital ou talvez não?
Mesmo para empresas que não vão vender diretamente para o site, ele é muito importante tanto para a questão de credibilidade, questão de informações, questão e claro, pode gerar vendas a longo prazo. A gente fala muito aí sobre técnicas para vender através do site, você ter uma boa estratégia de SEO, você ter um blog para atrair pessoas, potenciais consumidores. Eu, assim, acho difícil encontrar um segmento em que um site não seja, digamos, pelo menos importante, né? Pode ser que não seja assim, talvez assim, ele falou da hamburgueria, né? A hamburgueria vai sobreviver sem um site? Ela sobrevive sem um site, né? Mas se ela tiver um site legal, com umas fotos bonitas...
Ela sobrevive também sem o Instagram.
Também, com certeza.
É a mesma liderança, sim.
Mas assim, se tiver o site com fotos bonitas, falando ali sobre a qualidade da montagem, do produto, de como é feito o lanche deles lá, é legal também, vai ter pessoas que vão pesquisar ali a hamburgueria e vão cair no site também, né? Acho que não é nem um pouco descartável.
Ou mesmo um cardápio. Tem um cardápio, tipo, com uma usabilidade no celular muito bem feito, porque essa é uma coisa que é ruim no Instagram. Nem sempre fica claro o cardápio, às vezes tá no destaque, às vezes tá no feed. Pô, você tem um link, só que você clica. O troço demora pra carregar, é confuso, você não entende nada, aí não adiantou. Agora o cara clica, veja nosso menu aqui, abre Mobile Friend, perfeito na tela do celular.
E você, assim, tendo um cardápio, um site próprio, você pode vender sem ter nenhuma taxa, né? Tipo no iFood, né? Sim. Você tem que pagar pra você pôr. Você tem um site só teu, né?
É bem comum ver no iFood empresas que, se você pesquisa, elas têm o site e vendem até mais barato no site delas, porque o iFood cobra taxas bem altas, até onde eu sei.
Sim, sim.
E até assim, é bom porque, tipo, você ter um cardápio bem montado é melhor do que o iFood, inclusive, porque o iFood, ele é fácil de usar, só que eu acho que muitas vezes não dá pra ver bem o produto, assim. Eu não sei, nunca consigo dar zoom no produto, assim, tipo, às vezes fica meio, não fica claro pra poder ver. Então eu acho que um cardápio feito já pra celular é bem melhor.
Esse é um exemplo só que a gente deu, né? Eu também concordo, eu acho que tem que ter site. Porque se você quer profissionalizar, no começo, mas tem a empresa tal lá que só tem Instagram e sobrevive e tal, tudo bem. Mas nós estamos falando aqui de profissionalizar, nós estamos falando aqui de crescer, de ter uma visão de crescimento. E aí é impossível visualizar isso, por quê? Vou dar um exemplo, você quer fazer uma campanha de Google Ads, se você não tiver um site, você já está ferrado. Você pode mandar para o Instagram, para o Facebook? Pode, mas não vai ter a mesma performance, não vai ter a mesma experiência. Porque o Google Ads tem uma, toda uma lógica por trás, que a pessoa está buscando uma coisa em específico. Então daí quando você manda para o Facebook, você está mandando para uma coisa genérica. Você tem que ter lá no teu site uma página específica que atenda aquilo que ela está buscando. Então, para dar um passo além, tipo, né, próximo passo profissionalizando gestão comercial e vendas, tem que ter o site sem dúvida, acho que praticamente em todos os segmentos.
Aí também, se a pessoa, na minha visão, se a pessoa já investiu em um site, também tentar manter sempre atualizado e sempre ser meio, digo, crítico, assim, utilizando o site, porque nem vocês deram exemplo de cardápios, assim, já peguei vários que, tipo, não funciona, ou, tipo, até um exemplo bem específico, mas, tipo, você vai pedir uma pizza, você quer metade doce, metade salgada, ou o site não deixa você selecionar esses dois, então, tipo, acaba complicando, assim, a venda do...
E cai naquela, né? Que nem eu já tinha falado, que a ideia é de fazer um site realmente bom, um site que funcione, um site que, enfim, as pessoas gostem de ler. Porque hoje em dia criou, né, isso de, eu preciso de um site, então vou fazer um site lá minha boca. E daí você hoje em dia você acha muitas empresas que tem um site ruim, né? Você abre o site e vê aquele site todo bugado, enfim. E daí você já tem uma imagem até meio estranha, meio feia da empresa, né? Porque você não... O site já está... É como realmente se fosse a assinatura da tua empresa, né? Você entra no site ali e não vê... E é interessante que tanto segmentos mais sérios também, o site faz muito mais... É muito mais interessante também, porque ele tem esse teor do conteúdo ali, enfim. Então eu defendo que eu acho que todos os negócios têm que ter um site, é muito importante. Se você tem um site já e já tem lá o teu Google My Business totalmente trabalhado e eles, enfim, já estão de uma forma que você acha que tá bom assim, né? Eu acho que o próximo passo é realmente você gastar energia, né, / dinheiro em alguma coisa que realmente faça sentido para o teu negócio. Então, vamos lá, vamos voltar no primeiro passo, que basicamente seria você estudar teu negócio e você saber o que você vai precisar na internet, o que você vai... O que você precisa realmente fazer para ter algum resultado, talvez de vendas ou de marca, de branding, né, no geral. Muitos negócios têm essa questão de juntar, de você criar essa base de leads, né, de clientes, né. Alguns negócios têm isso, de você poder juntar esses seus clientes numa lista para poder trabalhar depois com estratégias diferentes, né, como e-mail marketing. Enfim, é bem grande o leque de coisas que você pode fazer com uma lista de leads. E para alguns negócios isso se torna vital, né? E hoje em dia a gente pode, né, investir em ferramentas de gestão de leads, né, na internet. Eu até queria perguntar para o Eco, o que, uma ferramenta de gestão de leads pode ajudar um negócio, né, um negócio que está vindo para o digital, e qual talvez a ferramenta melhor, ou talvez uma que tem bastante funcionalidades, e o que ela pode transformar no negócio, né?
Aqui a gente usa e recomenda o RD Station, e para as mais diversas funções possíveis, desde vendas mais simples, o RD Station serve para você ter uma base de leads, você fazer disparos de e-mail, ou você simplesmente gerenciar a tua base, né? Você ter um lugar para você ir incluindo os teus leads lá, desde até vendas mais complexas, em que você vai utilizar de automações de e-mail, vai gerar, poder exportar listas para você criar anúncios personalizados nas redes sociais. O RD Station tem funções para você, inclusive, gerar novos leads, né? Que é quando você cria lá, por exemplo, um anúncio mandando para uma página do RD Station, e onde a pessoa pode se cadastrar para receber mais informações da tua empresa, por exemplo. É uma ferramenta bem completa, e nós recomendamos aqui. Tem planos desde o plano Basic, que acho que é 40, quanto? Light, que é o R$59, e vale muito a pena, porque você já com esse plano Light você consegue ali ter um software para você gerenciar todos os seus leads e fazer alguns disparos de e-mail, né, ou criar landing pages, que é bem interessante para qualquer tipo de negócio.
Daí talvez venha a pergunta, né, acho que o Lucas vai falar melhor, que é: mas se eu estou entrando no digital, como que eu vou juntar uma pós de leads? Cara, muito fácil, né? Tem uma estratégia até muito básica, que é basicamente todas as pessoas que chegam na tua loja, você começar a captar os e-mails dela, ou de repente nesse próprio site que a gente está falando ali, você ter um formulário. Então, tem várias maneiras, né? Só não consegue quem realmente não quer, né? Se você pesquisar, se você procurar, realmente você acha outras estratégias que você pode fazer com só essas três coisas que a gente falou, nessas duas coisas.
É, e realmente, como vocês falaram, serve para qualquer tipo de negócio, para falar da hamburgueria. Você que tem uma hamburgueria, ou atende uma hamburgueria, enfim, pega esse exemplo aí, pode ser uma lanchonete, um restaurante. Puxa aí, se você não tem um software como esse, puxa aí, eu quero que você me dê uma lista com todos os teus os clientes que pediram, fizeram um pedido na tua empresa, no teu restaurante, na tua lanchonete, nos últimos 3 anos. Você tem isso? Faça assim, num clique. Ah, não tem? Pois é, então você está perdendo muita oportunidade. Porque se as pessoas forem na tua empresa e gostaram do teu produto, elas podem não estar comprando de novo, porque hoje em dia tem uma concorrência absurda. Então a pessoa experimenta outras coisas, ela nem lembrou de você naquele momento. Mas se ela fosse lembrada, seja através de um post ou de uma rede social, seja através de um anúncio em rede social, seja através de um e-mail, você pode gerar, vai gerar vendas com certeza. E o e-mail é uma ferramenta que você consegue, como o Eco falou, tanto exportar para fazer anúncio em rede social, quanto disparar e-mail marketing também. E o e-mail marketing não tem custo. Não, anúncio você vai ter o custo do anúncio, mas o e-mail marketing não tem custo. Ah, mas e-mail? Tá morrendo, ninguém abre, blá, 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 blá. Cara, enquanto você não fizer e não provar, não fica caindo nesses gurus aí que não entendem nada do que estão falando. Se você dispara 1000 e-mails e 10 pessoas abrirem, você vai 10 pessoas que você está conversando na tua empresa que não custou nada. Custo zero, não tem custo nenhum. Então você não quer que mandar para 1000 e 1000 vão abrir, não é essa a ideia. Mas é mandar para 1000 e 10 abrir. Se você mandar para 10 mil, 100 vão abrir. E por aí vai, né? Aqui estou chutando taxas, mas com certeza vale muito a pena.
Uma função bem interessante do RD Station é que se você sabe usar ele da melhor forma possível, você consegue não só exportar, ter uma lista de pessoas que compraram aí nos últimos 3 anos, por exemplo, mas você pode, sei lá, se você anotou essa informação, você pode separar quem comprou o hambúrguer X, o X salada, ou um X burger, um X bacon, ou pediu uma sobremesa, ou quem comeu no salão, quem pediu no delivery, né? Você pode segmentar de uma forma muito, muito legal, assim, que depois você pode aproveitar da melhor forma possível essas segmentações.
Sensacional, isso aí. E agora uma coisa que é interessante até a gente citar aqui, que nenhuma hora eu falei sobre as redes sociais, né? Para você estar nesse mundo digital, não necessariamente você precisa entrar nas redes sociais, já que é uma coisa que alguns donos de negócios acham que talvez é a primeira coisa já se fazer, mas muitas vezes talvez não de fato, assim, obviamente que a gente já falou até no podcast passado, que você ter suas redes sociais é muito importante. Agora, você criar uma estratégia, você gerar conteúdo já é outra coisa, né? Mas, lá no primeiro passo que eu falei aqui, em relação a estudar teu mercado, você percebeu que os teus concorrentes fazem isso, e eles estão dando, enfim, tá funcionando o negócio, e você percebe que você realmente tem que gerar esse conteúdo, né? Fazer essa estratégia de conteúdo nas suas redes sociais é uma opção válida. Eu queria perguntar agora para a Ellen, se gerar conteúdo na rede social é realmente válido e o que isso pode proporcionar para o teu negócio, se isso realmente funcionar para ele.
É igual você falou, né? Tem que ver primeiro a questão dos concorrentes e principalmente o público, né? Se o público não se interessar pelo que a empresa produz, digamos assim, não compensa fazer conteúdo, né? Mas, tipo, estar em alguma rede social, até também ver qual se enquadraria melhor na empresa também, porque não é só Instagram e Facebook que tem, né? Tem várias outras. Também isso enquadra em analisar qual seria melhor, tem até o YouTube, TikTok.
Bonito TikTok.
Mas sim, na minha visão, qualquer empresa pode ter sim um perfil numa rede social, né? Mas gastar energia produzindo conteúdo, sendo que talvez ninguém assim,
vai se importar, vai ler, vai
interagir. Isso. Mas acredito que é uma ferramenta muito boa para você, até empresas menores, assim, tem algumas que fazem as vendas só pelo Instagram, nem tem site, né? Às vezes tem só redes sociais, mas é uma ferramenta muito boa para relacionamento mesmo, né?
É bem visível, né? Quando você vai ver isso nos seus concorrentes, vão lá dar um exemplo. Se você tem uma hamburgueria, uma rede social já é bem mais, né? parece interessante, as pessoas realmente ali querem ver as fotos, o cardápio do dia, a foto de um produto, né? Agora já lá, se você vende, sei lá, tinta, já começa a ficar um pouco... Talvez, é complicado falar, né? A gente tem que realmente estudar ali os concorrentes. Isso é outro negócio, faz sentido.
Acho que é um bom meio para contato, serve bem, porque às vezes no site lá, a gente tem um formulário de contato que daí você vai receber, vai conversar por e-mail, vai ligar, né? Se você quer um contato um pouco mais rápido, um negócio mais instantâneo, uma dúvida mais rápida, a rede social acho que se encaixa bem, assim, como uma função bem útil, né? Dependendo também do segmento.
Cara, é que como a Ellen falou, né? Eu acredito, rede social é conteúdo, sempre. Porque você... Qual que é a diferença da hamburgueria pra tinta? É que você come hambúrguer toda semana. Tinta você não compra toda semana. Então, tirando que se você trabalha na área de construção, sei lá, ser arquiteto, né, designer de interiores, alguma coisa assim, você só vai se interessar por um perfil de tintas no dia que você estiver fazendo uma reforma ou pintando a sua casa. Daí a loja de tinta fica postando propaganda de tinta e achando que as pessoas vão seguir um perfil que posta propaganda de tinta. Não tem interesse nenhum em ver propaganda de tinta. Já a hamburgueria, se eu gosto de hambúrguer, talvez eu vou querer ficar seguindo. Só que se eu pedir uma vez e o hambúrguer for ruim, pode postar 1000 fotos, eu não vou querer ver nada, né? Agora, se essa hamburgueria, por mais que o hambúrguer seja ruim, postar conteúdos, talvez eu queira continuar seguindo mesmo sem gostar do hambúrguer deles. É, a pergunta é, será que vale a pena parar essa hamburgueria, investir tempo, dinheiro postando conteúdo? O que seria conteúdo? Sei lá, pensa um videozinho diferente no TikTok lá, que faz uma mágica, hambúrguer, não sei o quê. Ah, legal, é divertido de ver. Isso é conteúdo. Não tava vendendo, mas vale a pena? Talvez pro McDonald's, sim. Talvez pra hamburgueria local, melhor investir num hambúrguer de qualidade e fazer um beabá.
É, até tem um exemplo, respondendo isso que eu pensei, tem uma confeitaria, não sei exatamente o termo, aqui de Ponta Grossa, e tem uma hamburgueria na minha cidade também, que eu acompanho os dois pelo Instagram, e são os que eu vejo assim, que mais postam, só que eles fazem mais interação assim pelos stories. Aí é mais utilizando, tipo, caixa de perguntas, assim, pra tirar do, tipo, pra curiosidades do que eles produzem. Ou até daqui ela faz, tipo, sorteios, assim, com interação mesmo. Aí nesse ponto também seria, não seria exatamente conteúdo, mas também seria uma forma de gerar alguma coisa, né?
Exatamente. E pra finalizar o nosso quinto passo, e é, basicamente eu vou apontar um erro que muitas empresas fazem quando chegam no digital, que é você não trabalhar um bom atendimento, né? Principalmente, enfim, não engajar ali as pessoas que estão querendo comunicar com vocês nos teus canais, né, de comunicação, que é quando você tem feio, né, o teu site, fez, sei lá, tá usando teu Instagram, teu Facebook para gerar comentários e as pessoas chamarem você pelo WhatsApp, sei lá, e você não responde ou você faz um trabalho meio mal feito, sabe? Então, eu acho que esse é o quinto passo, é extremamente importante, que é você trabalhar nesse bom atendimento nos seus canais de comunicação, né? É, trabalhar também com engajamento, que é basicamente você fazer essa experiência, melhorar essa experiência do cliente, né? É, então, mesmo que no começo seja poucas pessoas que venham aparecer, né? Em um mês lá chegou três clientes lá pela internet, cara, você trabalha realmente... conversando com essa pessoa, tenta se tornar ela um cliente. Você vai ver que com o tempo, eu acho que um dos marketing mais importantes vai acontecer, que é o marketing boca a boca vai começar a acontecer, né? Então, o quinto passo que eu indico seria essa comunicação aí, você trabalhar esse bom atendimento.
É, muita gente até não é reclama do contrário, eu já vi gente reclamando do contrário do que você falou, né? Tem pouca gente, vai falar, tem muita gente e não tem tempo de atender. É, tem que encarar o atendimento em rede social, em WhatsApp, em atendimento digital, como se fosse uma pessoa que estiver presencialmente na tua empresa. O cara foi lá, a pessoa foi lá, pediu informações. Se você atender ela da mesma maneira que você atende presencialmente, você já está 90% feito. Que normalmente você vai ter uma preocupação maior em falar lá, bom dia, boa tarde, vai tentar atender rápido, você não vai deixar ninguém esperando no balcão, você não vai deixar a pessoa, vamos dizer, a pessoa chegou no balcão da empresa ou no restaurante, você não vai recepcionar ela, não vai falar nada, vai deixar ela esperando 2 horas em pé ali, e aí vai chegar depois no final e falar, desculpe, a tua mensagem aqui passou batido, você, o que você quer mesmo? Daí a pessoa xinga você, fala, fica esperando aqui, vem embora, você vai lá e xinga ele, volta e acontece isso. dificilmente acontece isso, a não ser que foi um erro, né? E no digital as empresas têm a mania de achar que não precisa responder rápido, que não precisa responder, que é trabalhoso. Talvez é, mas o mundo mudou nesse sentido, né? Então, quando as empresas encararem que tem que fazer esse atendimento, achei bem legal essa última parte, porque é uma falha muito grande. É, tem que responder rápido, é como se fosse, trate o atendimento digital como se fosse o presencial. O mais rápido possível, o melhor atendimento possível, o mais solícito possível, cara, tá muito bom, já tá muito na frente. E a gente vê muita gente, demorando assim uma semana pra responder, e daí depois, não tô vendendo. Cara, esquece, né? Uma semana, já é.